Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9. Neste sábado, 18 de outubro, está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com o secretário municipal de Educação, Eleandro Lizotti, com destaque especial ao Dia do Professor, comemorado nesta semana. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web e conversa com a educadora do Museu Antropológico Diretor Pestana, Belaíra Stefanello, com a relação cultural da instituição e os 124 anos de história de Ijuí.
A voz do cidadão.
Programa Gestão Social e Cidadania. Eu converso agora com o secretário municipal de Educação, Eleandro Lizotti, e a gente conversa a respeito desse último dia 15, que foi comemorado o Dia do Professor. Eu gostaria, então, que o senhor comentasse, secretário, a respeito da importância desse profissional e de um destaque, talvez, que tenha sido desenvolvido alguma atividade a respeito da comemoração desse dia, que foi na quarta-feira, para esse profissional, pela sua importância também.
Então, bom dia aos ouvintes da Rádio FM em Ijuí. É um prazer estar conversando com uma comunidade de Ijuí, em especial tratando, né, conversando um pouquinho sobre o Dia do Professor transcorrido no último dia 15. Bom, de certa forma é importante ressaltar nesse momento, né, que o professor, dentro da sua função social, dentro desse caráter de estar formando o futuro, né, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, na medida em que é ele quem está trabalhando no processo educativo, no dia a dia, com as crianças, os jovens, os adolescentes, os próprios adultos, enfim, dentro desse processo de formação, tem como a sua principal função, a sua profissão está voltada ao processo de ensino e aprendizagem. Então, o professor, com essa função de ensinar, ele tem, além dessa responsabilidade social de estar desenvolvendo aquilo que são também a vida da sociedade, considerando que a escola, ela está inserida dentro de um espaço social e também é de sua função e competência trabalhar essas questões sociais que estão integradas na comunidade, ele tem também aquilo que é a essência do seu trabalho, está trabalhando os conceitos e conteúdos referentes a cada faixa etária, a cada série, etapa de ensino, enfim, conforme estabelece o programa, né, da educação nacional no Brasil. Eu acho que nós estamos vivendo hoje um período especial para o professor, no sentido de que ele é cada vez mais desafiado a estar se envolvendo, se aprimorando, se qualificando dentro do seu processo também de formação, de educação, para que ele possa também dar conta daquilo que são as demandas trazidas por seus alunos dentro da sala de aula, considerando que vivemos aí um mundo que tem o acesso à informação facilitado e disponibilizado, né, por diferentes fontes, né? E a mídia, eu acho que a internet, ela tem essa capacidade de trazer informações, e o professor, então, ele tem e passa a exercer essa função de, ao trabalhar esses conceitos e conteúdos que são a essência do processo educativo, também estar desenvolvendo no aluno a capacidade de capacidade crítica, capacidade seletiva dessas informações naquilo que tange a que é a verdade, enfim, saber escolher as melhores informações e, a partir disso, fazer as análises, constituindo-se como um cidadão capaz de atuar dentro da sociedade.
Dentro de todas as áreas do ensino, os professores têm uma importância bem grande, assim, no que diz respeito ao modo que é passado esse conhecimento aos alunos. Então, como hoje em dia a gente tem visto o reconhecimento da sociedade ou dos próprios alunos pela profissão do professor?
Bom, de certa forma, a gente tem percebido assim que isso depende muito da comunidade, né, da comunidade em que está inserida a escola, e dependendo dessa comunidade, essa valorização ela é maior ou menor, dependendo da participação e da interação dos agentes, que são os pais e, enfim, a toda a comunidade escolar, dentro do processo e no seu desenvolvimento na escola. Eu acho que a gente tem, assim, há sim, por parte da sociedade, esse reconhecimento da importância daquilo que são as funções do professor, né, e há um reconhecimento de que ele tem essa importância, embora aqui a gente possa também separar aquelas questões que são de cunho pessoal e profissional individual, no sentido das valorizações que se busca em termos de salário, de reivindicação por melhores condições de trabalho. Enfim, isso é uma luta do professor pelas suas formas de organizações. Ele está sempre presente e tentando buscar esse melhor reconhecimento. Mas, de certa forma, ainda a profissão do professor ela é reconhecida assim como uma profissão importante, tendo em vista esse caráter de formação que está na condição da profissão, né? Porque é ele quem vai dar sustentação de todas as outras profissões. Então, nesse sentido, há sim, por parte da sociedade, esse reconhecimento e essa valorização. O que nós não podemos confundir aí são aquelas questões assim, de que as dificuldades que são apresentadas ao professor no seu trabalho do dia a dia, do que resulta, né, desse processo de acompanhamento por conta das famílias, por conta da própria organização social em que está posta, assim, jogando ao professor certas responsabilidades que não seriam única e exclusivamente do professor e da escola, né, ou na condição de criação de projetos e que a escola tenha que desenvolver. Mas, de forma geral, nós podemos dizer sim que há esse reconhecimento dessa profissão como uma profissão essencial, embora ainda nós temos uma caminhada bastante extensa no sentido de buscar essa valorização por conta de salários e daquelas reivindicações que vêm por ordem sindical, né, por parte do professor.
Com certeza. Há uma busca bem grande assim, para um reconhecimento maior nessa área, sendo que ela é a base, como o senhor comentou, para as outras profissões também. Então, assim, que atividades são desenvolvidas aqui no município ou na região que podem destacar essa busca pelo profissional desse reconhecimento maior?
Bom, no que se refere às atividades da Secretaria de Educação, a gente fez, então, em relação a esse dia, nós consideramos dentro do calendário escolar esse como o dia do professor, um dia de feriado escolar, né? E foi motivada a todas as escolas para que elas também pudessem fazer a organização de um espaço de estar realizando atividades com os seus grupos de professores. E cada uma delas fez de maneira diferente, realizando encontros fora da escola, enfim, encontros de confraternização, encontros de estudo, tudo dentro de um processo assim, também construído por conta das atividades e oportunidades que a Secretaria de Educação tem desenvolvido em parceria com as escolas.
Notícias da semana.
Definida a mobilização para garantir mais recursos para assistência social. Reunido na última segunda-feira, 13 de outubro, o Conselho Estadual de Assistência Social considerou um desrespeito ao setor a resposta do governo do estado em relação à cobrança sobre a queda de 80% nos investimentos para o setor desde 2011. Conforme levantamento do Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social, o orçamento do Fundo Estadual, que reúne os valores transferidos pelo Estado às prefeituras, teve queda de 69% de 2013 para este ano. Para chegar a este número turbinado, foram incluídos investimentos como Bolsa Família, Atenção Básica em Saúde, PIN, Rede Cegonha e os Mais Médicos. A assessora técnica da área de assistência social da FAMURS, Elisete Ribeiro, diz que será feita uma mobilização para garantir mais recursos à assistência social dos gaúchos. A primeira medida será agendar uma audiência pública com os deputados estaduais na Assembleia Legislativa. A reivindicação é ter, no mínimo, 12,5 milhões para o Fundo Estadual, ao invés dos 2,5 previstos no orçamento para 2015. Política social não é só transferência de renda. Elisete ainda alerta que a maior parte dos investimentos do Estado são direcionados ao programa RS Mais Renda, que complementa os recursos do Bolsa Família. As pessoas confundem política social com programas de transferência de renda, mas não é só isso. A política de assistência social é constituída de programas, projetos, ações, serviços e benefícios para a proteção social básica e especializada das pessoas em situação de vulnerabilidade, explicou a assessora. É responsabilidade do Estado cofinanciar a oferta de serviços socioassistenciais. Segundo ela, o cofinanciamento adequado do Estado permitiria aos municípios aumentar os investimentos na melhoria da estrutura dos espaços físicos e na ampliação do quadro de funcionários, composto por psicólogos, assistentes sociais e oficineiros. O orçamento não está sendo pago, conforme o levantamento da FAMURS. Além da redução dos valores do fundo de investimento, o orçamento do governo estadual não vem sendo liquidado. Dos 9,4 milhões prometidos pelo Estado para 2012, apenas 7,7 foram realmente transferidos às prefeituras. Ou seja, quase um quinto dos recursos não chegou. Em 2013, a situação foi ainda pior. Dos 8,8 milhões orçados, somente 6 milhões foram destinados aos municípios. Um terço dos valores ainda não foi pago. Os percentuais de 2014 não foram contabilizados. Os detalhes completos você pode conferir no site da famurs.com.br.
Boletim Rádio Web.
O Banrisul anunciou que encerrou as negociações com os trabalhadores do banco que estão em greve há 16 dias. A direção da empresa entrou com um pedido de depósito em juízo do dissídio dos servidores. A proposta é de reajuste salarial de 8,5%, de 9% para os pisos da categoria, de 12,2% para o Vale Refeição e de 8,5% para o 13º Cesta Alimentação. A categoria rejeitou a proposta da empresa e os funcionários do Banco Estadual são os únicos ainda paralisados no Rio Grande do Sul. A diretora do Sindibancários, Ana Guimarães, explica que a categoria quer a apresentação de novo quadro de carreira.
A expectativa que os funcionários tinham nessa campanha salarial é que fosse apresentado o quadro de carreira, o novo quadro de carreira. Né? Ao longo dos últimos 3 anos, houveram mesas temáticas que debateram plano de carreira, quadro básico. E aí faltava discutir funções e também a questão das promoções por mérito, né? E aí esse ano se tinha expectativa que pelo menos o quadro básico fosse apresentado para os colegas, né? Coisa que não se confirmou.
Com o impasse, as agências do Banrisul seguem fechadas e o sindicato tem uma agenda de mobilização até a sexta-feira, dia 24 de outubro. Para os clientes que estão com dificuldades para pagar contas, a diretora executiva do PROCON do Rio Grande do Sul, Juliana Soares, alerta. A greve não é motivo para deixar de saldar dívidas.
Não há renovação de prazo porque existe uma greve bancária. Então as pessoas têm que procurar canais alternativos. Caixas eletrônicos, a internet, baixar um aplicativo no celular. Fazer tudo para que a conta não vença. Claro que, caso haja algum problema, que a pessoa até a data do vencimento entrou em contato, procurou um canal alternativo e não conseguiu, tem toda a produção probatória de que aquilo não funcionou, aí sim, procura um órgão de defesa do consumidor, a gente entra em contato para fazer uma renegociação.
Bancários marcaram para essa quarta-feira uma plenária ao ar livre em Porto Alegre. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Notícias da semana.
O governo vai reajustar o valor limite dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. O governo federal fará em 2015 um reajuste no valor limite dos imóveis que podem ser enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida, segundo afirmou a secretária nacional da Habitação, Inês Magalhães. Para a meta de contratação de 2015, os valores são previstos como periodicamente. A secretária explicou que o ajuste ainda não tem um percentual definido, nem uma data para entrar em vigor. Ela acrescentou que o governo federal evita fixar um prazo específico para o ajuste, para evitar que empresários adiem o início de empreendimentos imobiliários para aguardar os novos valores, o que geraria interrupção da contratação de novos projetos que são de interesse da população de menor poder aquisitivo. Inês reafirmou a meta de contratação de 3 milhões de unidades na terceira etapa do Minha Casa Minha Vida, entre 2015 e 2018. Desse montante, 350 mil ocorrerão já no primeiro semestre do ano que vem, para evitar interrupção na contratação da passagem da segunda para a terceira fase do programa. Questionada, a secretária não confirmou nem descartou a aplicação dos ajustes já nas primeiras contratações. A última mudança no limite de preços do Minha Casa Minha Vida ocorreu em 2012. Na ocasião, o teto das unidades em São Paulo, Rio e Brasília subiu de 170 mil para 190 mil reais. Nas demais cidades, esse limite varia de 90 a 170 mil, dependendo do número de habitantes. Empresários da construção reclamam frequentemente da defasagem nos preços e da falta de previsibilidade sobre ajustes futuros. Em paralelo, consideram positivo o acordo recente com o governo federal para estender o programa sobre as condições atuais, com mais 350 mil contratações, evitando paralisações.
Boletim Rádio Web.
Mais de 100 produtores rurais de 5 municípios do Planalto Gaúcho conheceram nesta quarta-feira o Programa de Produção Integrada de Sistemas Agropecuários, o PISA. A proposta, criada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, visa difundir tecnologias para melhorar a produção das propriedades rurais. A técnica da Regional Planalto do SEBRAE do Rio Grande do Sul, Diane Sensolo, explica que entre os benefícios estão a formação de pastagens, inclusive na entressafra, com planejamento adequado e garantia de rentabilidade para produtores durante todo o ano.
É um dos pilares, né, do projeto é esse. Por exemplo, quando tu está fazendo as pastagens anuais, tu já está implementando pastagens perenes na propriedade, né, para nunca ficar sem pasto, né, para tu sempre ter pastagens forrageiras para alimentar o rebanho. Então, por exemplo, quando está acabando o verão, tu já está pensando no plantio das pastagens de inverno e planejando para que sempre tenha pastagem, que sempre tenha alimento, né? Ou elaborar silagem, né? Ou elaborar outra forma de alimentação. Então, planejar, né? Sair um pouquinho do curto prazo e um pouquinho mais para o longo prazo, né? Para ver o impacto que dá isso na quantidade de alimentação dentro da propriedade para o rebanho.
O projeto será implantado nos municípios de Vitor Grefe e Lagoa dos Três Cantos no ano que vem, mas já é realidade em 600 propriedades no estado. A formação é de 3 anos. Na primeira etapa, acontece um diagnóstico com cada um dos produtores e, logo após, o plano de trabalho. Os participantes têm ainda a oportunidade de participar de atividades de planejamento, feiras e missões. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
A colônia de Juí foi fundada em 19 de outubro de 1890. E Juí significa, na língua guarani, Rio das Águas Claras, ou Rio das Águas Divinas. Recebeu imigrantes de várias nacionalidades, coordenada inicialmente pelo diretor Augusto Pestana. E Juí teve grande impulso em seu desenvolvimento, quando a partir de 1899 foi incentivado o assentamento de colonos, com conhecimento de agricultura, vindo principalmente de colônias mais antigas do Rio Grande do Sul. Em 31 de janeiro de 1912, de acordo com o decreto número 1814, obteve a emancipação político-administrativo do município de Cruz Alta. Hoje, o município é conhecido por terra das culturas diversificadas, cidade universitária, colmeia do trabalho, terra das fontes de água mineral e portal das missões. O Museu Antropológico Diretor Pestana constitui um centro de preservação da memória regional. Possui aproximadamente 25 mil peças relacionadas ao índio pré-missioneiro e encontradas na região. A seção antropológica possui 3.900 peças que contam as histórias do povo juiense, índios e de toda a região noroeste. Beleza e encantamento revelam-se no resgate de histórias passadas. E é sobre esse espaço histórico e cultural que conversamos agora com a educadora do museu, Belaíra Stefanello, a respeito da preservação da memória que esse centro cultural apresenta hoje, Belaíra. Você pode comentar conosco, então, qual é a relação do museu com a história dos 124 anos de Juí e quais são alguns dos materiais que vocês aí têm disponíveis para demonstração?
Ele trabalha uma história que vai além dos 124 anos, né? Porque os 124 anos é da fundação da colônia Juí. Então, do processo que é uma etapa, mas o homem está presente onde hoje é o território de Juí, né, onde hoje é o município de Juí, há aproximadamente 6 mil anos. Né. Então, nós temos assim, a presença do homem há 6 mil anos aqui. Há 2 mil anos nós temos um processo que é a chegada no Rio Grande do Sul, e aí por extensão na região dos Caigangue e dos Guarani, que seria o G, a cultura G e Tupi-Guarani, né? E só depois, vamos dizer assim, há uns 200 anos, tivemos todo o processo de ocupação da região de campo, próxima aqui, e aí teve todo o processo de escravização da mão de obra africana, aquela coisa toda, né? Os caboclos, que eram extrativistas e viviam aqui, para depois, então, em 19 de outubro de 1890, a fundação da colônia de Juí, que daí vivenciam um processo de povoamento diferenciado do que vinha acontecendo. Né? Mas os colonos, no caso, não são os primeiros a chegarem aqui. Né? Uhum. E aí, nesse sentido, o museu tem, então, a documentação referente a essa colonização, também temos objetos desse período, alguns objetos então que esses imigrantes ou descendentes de imigrantes trazem, né, das colônias velhas, e aí começa todo um processo de povoamento diferente do que vinha acontecendo anteriormente.
Nesses arquivos, então, o museu tem um pouco da história de Juí, tem objetos que você comentou a respeito, que mostram um pouquinho dessa história, tanto dos colonizadores quanto tipo da própria história mesmo de Juí?
Sim. Aí, assim, ó, nós temos desde listagem de imigrantes, tem a relação do que eles pagavam, no caso, pelas terras que eles foram adquirindo, então tem essa documentação. E depois vem todo um processo, assim, ó, da formação econômica, social de Juí, com a história que vem sendo construída, então, ao longo desses anos. Então, aí é bem vasta os testemunhos, tanto materiais, como também coletas de testemunhos imateriais, que aí são relatos, história oral, enfim, desses colonizadores e também das pessoas que formaram em Juí durante todo esse período.
Uhum. Tem algum arquivo de foto ou vídeo que pode ser apresentado para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho dessa história, então?
Olha, o museu tem uma seção, uma divisão que nós chamamos, né, que possui toda, mais de 300 mil imagens, né, que mostra o trabalho dos fotógrafos aqui de Juí e, consequentemente, mostra, registra tanto a parte rural quanto a parte urbana do município, né, que daí seria a coleção da família Beck e a coleção do seu Eduardo Yance, que era um fotógrafo Leto, que vivia na zona rural, né, na linha 11 Leste, e que também registrou toda essa história. Isso está disponível para pesquisa, está disponível uma parte também para apreciação na exposição de longa duração, e nós sempre, na medida do possível, utilizamos desse acervo nas exposições temporárias, que a gente chama.
Uhum, são 124 anos de história, né? Então tem bastante coisa aí para apresentar sobre essa diversidade aí que tem no município de Juí. Então, assim, ele pode ser apresentado em qualquer dia do ano. Então, se alguém tiver interesse de conhecer, pode estar visitando o museu.
A qualquer momento, o nosso trabalho é esse, né? As exposições estão à disposição para visitação. E também os arquivos estão à disposição para pesquisa.
Uhum, destacando aí a importância, né, do museu fazer esse trabalho aí de preservação também, né, Belair?
Exatamente. Então, a gente sempre tem uma preocupação em situar o visitante do ponto de vista que ele entenda todo esse processo, porque Ijuí não é exclusividade de Ijuí. Quer dizer, toda a região noroeste é uma região de colonização mista, né? Então, a diversidade cultural que se estabeleceu nessa região, ela é muito grande. Né? Então, nós já temos, além dos índios, os africanos, os caboclos e depois a imigração europeia.
Belair, te agradeço, então, em nome também do programa Gestão Social e Cidadania, pela tua participação, por contar um pouquinho dessa relação do museu aí com a história de Ijuí. Muito
nós
obrigada.
Nós agradecemos.
Tudo bem, então. Muito obrigada, Belair. Tenha um bom dia.
Bom dia.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. Para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.